tirar o som aqui, se calhar, enquanto eu falo. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiência e hoje com a Ordem de Trabalhos, que é para a audição da Associação Portuguesa de Deficientes, que é representada pelo Sr. Luís Oliveira e Helena Rato, a quem aproveito já para agradecer a presença e dar as boas-vindas a este Grupo de Trabalho. Este Grupo de Trabalho existe no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social, bem como da Comissão, da Primeira Comissão, Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias, que é conjunta das duas comissões, embora a matéria seja mais ligada ao trabalho e à segurança social, sendo que todos os grupos parlamentares estão cá representados ou por videoconferência ou pessoalmente, portanto temos pessoalmente e por videoconferência, e depois de vos dar as boas-vindas, aproveito para vos informar da grelha que hoje dispomos, tendo os senhores 10 minutos para uma apresentação inicial, que usarão, poderão usar conjuntamente ou poderão usar por um só, portanto essa gestão é vossa, passando depois de seguida a palavra aos grupos parlamentares, que disporão de 5 minutos cada para as suas intervenções e após as quais disporão novamente de 10 minutos para as respostas que entenderem, e portanto esta é a grelha com que contamos, sendo que nada havendo por parte de nenhum grupo parlamentar, eu dava desde já a palavra à Associação Portuguesa de Deficientes, representada pelo Sr. Luís Oliveira e Helena Rato. Só vos pedia, se forem repartir a intervenção, pedir-vos-ia apenas que antes do início da intervenção vos identificassem, por uma questão de registro áudio, de ficar registado nas atas do grupo de trabalho, e portanto disponho a partir de agora de 10 minutos. Dou-vos nota que durante a intervenção podem retirar as máscaras estritamente durante o tempo da intervenção de cada orador. Muito obrigada e podem começar.
Então, muito boa tarde, em nome da Associação Portuguesa de Deficientes, agradeço esta oportunidade de poder apresentar, portanto, as nossas... O que temos para dizer em relação à questão da deficiência. Portanto, eu vou fazer uma intervenção lida, portanto, e depois a minha colega fará a parte final, depois do que achar necessário. Portanto, eu, passando então a ler, vou começar então. Excelentíssima Senhora Coordenadora do Grupo de Trabalho, Direito das Pessoas com Deficiência, Deputada Emília Cerqueira, Senhores e Senhores Deputados do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS-PP e do PAN, prezados amigos. Em nome da APD, Associação Portuguesa de Deficientes, devo começar por agradecer a oportunidade que nos é dada para expor os principais problemas que se opõem às pessoas com deficiência no âmbito dos direitos humanos em Portugal. Em nosso entender, 3 diplomas constituem a base de consagração desses direitos, a saber, a Constituição da República Portuguesa, designadamente no seu artigo 71, a Lei da Não-Discriminação, Lei 46 de 2006, e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada em julho de 2009. Importa ainda referir como diploma estruturante a Lei 38 de 2004 sobre o regime jurídico de prevenção, habilitação, reabilitação e participação das pessoas com deficiência. Outras leis e decretos-leis têm procurado garantir as condições que as pessoas com deficiência possam exercer os direitos consagrados em domínios específicos, como é o caso das acessibilidades, da mobilidade, da educação inclusiva, do emprego e formação profissional, da atribuição de produtos de apoio, da prestação social de inclusão e outras. Podemos, pois, afirmar que, em termos legislativos, estamos globalmente bem. Contudo, na vida real do dia-a-dia, as pessoas com deficiência continuam a sentir-se discriminadas. Continuamos a ter um país não acessível para as pessoas com deficiência. Os decretos, Lei 163 de 2006 e 83 de 2018, estão longe de ser cumpridos. Os espaços públicos e a maior parte dos edifícios públicos continuam a não ser acessíveis, com a agravante de muitas obras de requalificação urbana ignorarem as necessidades das pessoas com deficiência. Também, muitas habitações continuam sem condições de acessibilidade condenando as pessoas com deficiência a uma permanente situação de confinamento. Neste âmbito, não podemos deixar de lembrar as precárias condições de habitação de muitas pessoas com deficiência. O incumprimento legal é também notório no que diz respeito ao acesso à informação e à comunicação, já que a maioria dos serviços públicos ignoram a necessidade de intérpretes de língua gestual ou a necessidade de formatos acessíveis para as pessoas com deficiência auditiva, visual e intelectual. Nos grandes meios urbanos, apesar das gritantes insuficiências em transportes públicos, podemos constatar algumas pequenas melhorias, mas no interior do país, a carência de transportes públicos acessíveis é total. Este é um problema sério porque tem implicações ao nível do acesso a bens e serviços essenciais como a saúde, ao emprego, à educação e à formação profissional. A escola inclusiva para todos continua a ser uma utopia porque há insuficiência de meios, designadamente de profissionais e docentes e não docentes devidamente capacitados. Estas carências sobressaíram de uma forma muito acentuada no decurso do confinamento devido ao Covid-19, leva ao abandono em sucesso escolar dos alunos com necessidades especiais e traduzem-se em baixas qualificações que prejudicam a sua empregabilidade, levando a que a inclusão no mercado de trabalho dos jovens com deficiência seja residual e contribuindo para que as cotas de emprego para as pessoas com deficiência continuem a não ser cumpridas. O acesso das pessoas com deficiência aos cuidados de saúde continua a sofrer de muitas limitações, sendo que algumas se tornaram críticas face à pandemia do Covid-19, como é o caso das pessoas com deficiência auditiva incapacitante. As dificuldades de transporte e as taxas moderadoras são também um obstáculo à isenção de pagamento, requer a apresentação de um atestado comprovativo de incapacidade igual ou superior a 60%, sendo que a obtenção do atestado de incapacidade multiusos não é fácil de obter, porque há listas de espera. Exige uma compilação de comprovativos que as pessoas em situação mais débil têm dificuldade em conseguir e nem todas as juntas médicas funcionam cabalmente. A aquisição de remédios e outros produtos de tratamento também levanta problemas porque muitas famílias continuam em situação de grande pobreza e precariedade social. Dir-se-á que a prestação social de inclusão, PSI, foi um progresso e poucos titulares da PSI requereram o complemento. É verdade, mas resta saber porquê. Se é porque as pessoas não necessitam ou porque os mais necessitados desconhecem os seus direitos ou não conseguem ultrapassar as diversas dificuldades que enfrentam para aceder a esses direitos. Ainda na área da saúde, é crítica a falta de coordenação entre as unidades de prevenção, de tratamento e de recuperação, para não falar desde manutenção, porque são praticamente inexistentes. Esta descoordenação obriga as pessoas com deficiência e suas famílias a desmultiplicarem-se em deslocações e visitas a instituições, enquanto aumentam o tempo de espera entre os diversos tipos de intervenção médica e ajudas técnicas, com elevados custos para as pessoas com deficiência, mas também para toda a sociedade a mais longo prazo. Entre as ajudas técnicas figuram os produtos de apoio cuja gestão de atribuição obedece ao disposto no Decreto-Lei 93 de 2009. Este determina que os produtos de apoio devem ser atribuídos de forma gratuita e universal, desde que os requerentes cumpram os procedimentos legais, claro está. Acontece que, na prática, o processo de atribuição, desde a prescrição até ao financiamento, levanta muitas dificuldades às pessoas com deficiência, levando a que o tempo de espera seja excessivo e muitas vezes inadequado face às necessidades. Naturalmente, a APD tem vindo a refletir sobre o dramático facto das pessoas com deficiência continuarem a ser discriminadas pela sonegação dos direitos que lhes estão legalmente garantidos, tendo concluído que tal se deve fundamentalmente à carência de meios e à opacidade dos procedimentos burocráticos de aplicação da legislação, sendo que estas duas ordens de razões estão profundamente imbrincadas. Como exemplo, temos o caso dos produtos de apoio. Todos os anos, as entidades financiadoras, saúde, educação, formação profissional e segurança social, enfrentam o problema de terem de decidir sobre os pedidos de financiamento sem saberem qual a efetiva capacidade de de financiamento, visto que o despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, segurança social, saúde e educação só é publicado em meados de dezembro de cada ano. Consequentemente, as entidades financiadoras criam regulamentos que complexificam o acesso dos requerentes aos produtos de apoio e que muitas vezes contrariam o disposto na lei quando estabelecem critérios de urgência e de priorização na atribuição dos produtos de apoio. Todos estes mecanismos aumentam o tempo de espera dos requerentes e dão muito tempo aos serviços e dão mais tempo aos serviços para procederem ao financiamento. O pior é que esse tipo de regulamento é amplamente difundido nos serviços das entidades financiadoras como sendo a verdadeira lei, contribuindo para a criação de uma cultura institucional propícia à desconfiança e à criação de entraves aos requerentes. Esta prática de desvirtuamento dos diplomas legislativos por regulamentos de caráter administrativo é de tal modo corrente que os cidadãos acabam não se dando conta, recaindo ónus sobre o legislador. Como exemplo, podemos voltar a referir o caso do SAPA, Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio a Pessoas com Deficiência e a Pessoas com Incapacidade Temporária. No que concerne à imposição dos requerentes apresentarem o atestado de incapacidade multiusos que lhes atribua um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, curiosamente esta foi uma questão que veio à baila com o Covid-19, quando algumas pessoas com deficiência se queixaram que as juntas médicas não estarem a funcionar. A cultura institucional de contorno da lei, como forma de se ultrapassar os constrangimentos derivados da falta de meios, repercute-se também na indiferença dos órgãos de fiscalização face a ilegalidades, como acontece com o Instituto de Seguros de Portugal, que fecha os olhos ao facto de as companhias de seguros negarem ou agravarem seguros de vida a pessoas com deficiência que pretendem adquirir uma habitação a crédito bonificado. A falta de meios humanos nas equipas multidisciplinares é particularmente grave no caso das escolas e centros de saúde, situação disfarçada pela constituição de agrupamentos que obrigam os profissionais a terem que se desmultiplicar sem poderem prestar ajudas necessárias. O apoio domiciliar é outra área com graves carências, entregues a IPSS, que pagam baixíssimos salários a profissionais, nem sempre dotados dos saberes e competências adequados, registando-se casos em que as pessoas com deficiência deixam de ter apoio nos fins de semana e feriados. Antes de terminar, não posso deixar de referir duas outras questões que são particularmente caras à APD, a saber, o desporto adaptado e a antecipação da idade de reforma sem penalização para os trabalhadores com deficiência. A APD orgulha-se de ter sido pioneira na prática e divulgação do desporto adaptado em Portugal, atividade consagrada como um dos principais fatores de inclusão e desenvolvimento psicossocial e promotora do sucesso educativo em masculino. Contudo, esta é uma área abandonada pelo Poder Executivo, deixada à iniciativa das autarquias. Assim, se há autarquias que se interessam pelo desporto adaptado, há outras que reagem com total indiferença. Alertamos, pois, as senhoras e os senhores deputados para esta situação, que a não resolver-se acarretará custos a todos nós. O desenvolvimento da atividade laboral por parte das pessoas com deficiência implica um desgaste físico e emocional diário incomparavelmente superior
qualquer
trabalhador com deficiência.
Vá terminando, está bem, obrigado.
O que para uma pessoa sem deficiência é efetuado com pouco esforço pode assumir proporções altamente desgastantes para os trabalhadores com deficiência. Por isso, a APD tem vindo a defender a necessidade de se antecipar a reforma sem penalização dos trabalhadores em situação de deficiência permanente, equiparando-se, porventura, a trabalhadores com profissões de desgaste rápido. Nesse sentido, tivemos a oportunidade de apresentar uma proposta de diploma aos grupos parlamentares que nos receberam quando estava em preparação o Orçamento Geral de Estado para 2020. Obrigado pela atenção.
Muito obrigada, Sr. Luís Oliveira. Houve aqui uma certa tolerância da mesa, aliás, como poderá ver, mas pareceu-me que era importante para todos, e tendo em conta a deslocação que a associação aqui fez, permitir-lhe acabar a intervenção que tinha. Eu fui-me apercebendo, ainda que voluntariamente, daquilo que faltava para que terminasse, e, portanto, pareceu-me que era importante deixar terminar. Dito isto e agradecendo desde já, eu agradeço que nos faça chegar, depois nós distribuímos pelos grupos parlamentares. Aí trouxeram cópias, mas desde que possam aqui chegar aos serviços.
Claro.
Preferem por e-mail ou papel?
Fica assim.
Muito obrigada pela documentação, que depois será distribuída, aliás, se entenderem, até pode ser já distribuída a todos os grupos parlamentares. Iria passar desde já a palavra à senhora deputada Marta Freitas, do grupo do Partido Parlamentar do Partido Socialista, que está presente via Skype e que vai intervir online. Senhora deputada?
Sim, sim. Estão-me a ouvir? Eu ouvi com alguma interferência quando está... Conseguem-me ouvir?
Perfeitamente, estamos a ouvi-la perfeitamente, senhora deputada, ia vê-la.
Pronto, portanto, quando eu estava a ouvir, ouvi alguma interferência, mas conseguia perceber tudo o que foi dito pela associação. Portanto, antes de mais, agradecer à associação por estar presente. É importante realmente, neste quase a fim de dar a ação legislativa, ouvir a Associação Portuguesa de Deficientes, até como forma de balanço de medidas que foram adotadas na anterior legislatura e no início desta legislatura e, portanto, ao longo desta sessão legislativa. Realmente há caminho ainda a trilhar, certamente, mas é importante lembrar que muitas medidas foram feitas desta anterior legislatura, desde a Associação Social para a Inclusão, o complemento social para idosos, até que foi eliminado a fidelidade, também os MAVI, os projetos MAVI que fizeram e promoveram o apoio ao nível de
Sra. Deputada, estamos a ouvi-la mal, estamos com algum problema.
Também as contas de emprego.
Está-me a ouvir, Sra. Deputada? Estamos aqui com algum problema de ouvir agora? Pode continuar a ver se o assunto já estará resolvido? Temos sempre estas questões técnicas. Pode tentar novamente e talvez mais devagar ou mais baixo, não sei, porque nós ouvimos aqui...
Se não, faço uma sugestão. Vou fazer um...
Agora estamos a ouvi-la.
Ok, senão eu tento passar para outro espaço para ver se conseguem ouvir melhor e passam entretanto e falo no final, se não me conseguirem ouvir, está bem? Pronto, e peço desculpa, realmente estas condições técnicas de manhã
mas agora
estamos
bem,
mas hoje, agora neste momento, parece que não está a apanhar
agora
muito bem aqui a rede.
Senhora deputada, não se preocupe, pode continuar.
Estou aqui a falar do Funchal, por isso peço desculpa. É importante esta audição para perceber até um balanço e um ponto de situação das medidas que já foram adotadas por este governo na anterior legislatura e no decorrer do início desta sessão legislativa. Lembrar que muitas medidas foram feitas, já foram adotadas, como a prestação social para a inclusão, o complemento social para idosos, a eliminação do fator de sustentabilidade que permitiu que não afetasse muitas reformas. Também métodos de apoio ao domicílio, os MAVI, que têm tido um incremento de apoio de pessoas, e neste caso contam com mais de 800, com volta de 800 pessoas apoiadas através dos projetos dos MAVI, de apoio à vida independente. Também as cotas de emprego, o apoio à formação. Agora no projeto de estabilização económica e social, temos outras medidas um pouco com a associação, às necessidades que a associação estava a levantar relativamente às acessibilidades. Tem havido agora novos projetos junto dos municípios para melhorar realmente as acessibilidades das pessoas com limitações físicas e como também o apoio ao emprego, o reforço no apoio ao emprego às pessoas com deficiência e mais postos sociais. Portanto, são várias medidas que têm sido feitas. Este orçamento suplementar contam com mais medidas olhando para as pessoas com deficiência e, portanto, o trabalho está a ser feito continuamente. Se as respostas estão todas, certamente que não estão todas as respostas comentadas e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está a acompanhar e está a acompanhar continuamente as necessidades das pessoas com deficiência. E é importante que realmente esta continuidade de uma conversa e de um acompanhamento junto às associações tem um papel bastante presente na sociedade e junto às pessoas que têm dificuldades no seu dia-a-dia e são uma voz, as associações são uma voz da comunidade e é importante ouvir e por isso vamos continuar novas medidas continuamente como tem sido feito até agora. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Se já terminou a intervenção, passaríamos de imediato a palavra ao grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Helga Correia.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar a senhora coordenadora, cumprimentar a senhora coordenadora, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial à AP, Atenção Portuguesa de Deficientes, na pessoa do seu Luís Oliveira e da Helena Rato. Agradecer, antes de mais, os contributos aqui deixados hoje, uma exposição muito clara daquilo que são as dificuldades que são vividas pelas pessoas portadoras de deficiência, e pegando um bocadinho naquilo que foram falando, das vossas preocupações relativamente às acessibilidades, às ajudas técnicas, ao apoio SADO, dizer que realmente as acessibilidades têm sido, ao longo dos últimos tempos, uma das vossas dificuldades. Contudo, o PSD espera que, neste momento, foi enquadrado no PES uma verba de 58 milhões para as acessibilidades, para o Programa de Acessibilidades aos Serviços Públicos e na Via Pública. Esperemos que realmente este programa seja cumprido e que realmente a vida das pessoas portadoras com deficiência seja facilitada a este nível, e que tenham igual acesso como qualquer cidadão aos serviços públicos e não só. Relativamente, falaram no acesso à informação e comunicação e na dificuldade de existir intérpretes de língua gestual. Dar nota que neste grupo de trabalho também já tivemos a oportunidade de ouvir os intérpretes de língua gestual, já ouvimos quais são as dificuldades e os anseios que eles também têm relativamente à população portadora de deficiência. Só dar-vos nota disto, nós também acompanhamos com alguma preocupação. Falaram aqui relativamente aos produtos de apoio, dizer que reconhecemos que é necessário realmente olhar com especial atenção para esta matéria, no sentido de agilizar o processo para que os produtos de apoio cheguem realmente quando eles são precisos, não é? Quando, em algumas situações, quando a criança já teve o desenvolvimento e é atribuído aquele produto de apoio que já não contribui para a sua vida diária. Esta realmente tem que ser uma matéria que tem que ser revista, mesmo a questão do sistema SAP. Entretanto, esperemos realmente que haja aqui desenvolvimentos nesse sentido. Relativamente ao apoio SAD, tomamos boa nota daquilo que nos disseram, de realmente existir o apoio, mas não a ser só durante o período semanal. Desconhecíamos de todo essa situação. Quem precisa de apoio, certamente, é como com um idoso, precisamos as 24 horas de dia, apesar do apoio SAD só ir especificamente naquele período, mas precisamos os dias todos da semana, e ficamos com esse registro para podermos acompanhar essa situação, e vemos isso com alguma preocupação. Dizer-vos que, e na vossa exposição, falaram um pouco das dificuldades relativamente a este período de pandemia, do período de Covid, mas queria perceber quais foram realmente as vossas dificuldades, as barreiras que encontraram no dia-a-dia, e mesmo aquelas que ainda, fruto de toda esta crise que estamos a passar, ainda continuam a existir, como foi uma fase, os caos todos fechados e terem que ficar as crianças em casa. Há aqui uma série de coisas que ainda não estão, porque nos vão chegando algumas informações, ainda não estão no seu pleno funcionamento. Perceber vocês, enquanto associação, quais são as reclamações que têm relativamente a esse nível. Dar nota que as vossas preocupações a nível da questão laboral, o PSD na última legislatura e o Parlamento a esse nível na última legislatura, no âmbito do grupo de trabalho, fizemos um longo caminho a esse nível. O PSD apresentou duas iniciativas, estamos a acompanhar de perto essas preocupações, também são as nossas preocupações, e dizer que tomamos boa nota. Sugeria-vos, quando tiverem alguns contributos nesta área, hoje fizeram a vossa exposição e entregaram-nos, e nós tomamos boa nota disso, mas quando houver contributos nesta área, se puderem fazer chegar aos grupos de trabalho até algumas reclamações, alguns anseios que vocês como associação recebem se calhar diariamente, e algumas coisas que podem despertar também a atenção de qualquer um dos grupos parlamentares, para que depois também se possa analisar e eventualmente até surgir daí alguma iniciativa legislativa. E mais uma vez agradecer os vossos contributos e a vossa exposição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Alexandra Vieira, quem eu aproveito para dar as boas-vindas, porque é a primeira vez que a temos neste grupo de trabalho, portanto, a quem aproveito para dar as boas-vindas a estes.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. gostaria de cumprimentar os seus representantes da Associação Portuguesa de Deficientes e dar-lhes as boas-vindas a este grupo de trabalho. Esta audição insere-se no plano de trabalhos deste grupo de trabalho, sugerido até pelo próprio Bloco de Esquerda. Eu estou aqui substituindo o Sr. Deputado José Manuel Pureza, mas eu própria também faço parte do grupo de trabalho da inclusão, que também tem desenvolvido desenvolver algum trabalho no sentido de contactar também as pessoas que estão no terreno a lidar com estas dinâmicas. Gostaríamos de aproveitar este momento para vos ouvir sobre alguns assuntos, nomeadamente aqueles que estão relacionados com os impactos da pandemia nos direitos das pessoas com deficiência. Aflorou na sua exposição detalhada a questão das juntas médicas, que ficaram suspensas relativamente à atribuição do atestado médico multiuso, referiu o confinamento das pessoas institucionalizadas, há também a questão do teletrabalho, nomeadamente das pessoas cegas, há também a questão que ficou evidente do acesso à informação e as formas de comunicação por parte das instituições de saúde no que respeita às pessoas surdas, e falou também na sua exposição sobre a antecipação da idade da reforma. No Orçamento de Estado de 2020, por sugestão aprovada unanimamente por parte do Bloco de Esquerda, o Governo comprometeu-se a apresentar até ao final do ano um estudo sobre a antecipação da reforma sem penalizações para as pessoas com 55 anos, 20 anos com disfunção social, dos quais 15 com deficiência igual ou superior a 60%. O deputado José Manuel Pareza já teve a oportunidade de interpelar a Ministra do Trabalho numa audição regimental sobre este assunto. Ela referiu que este processo tem estado suspenso devido à situação extraordinária causada pela pandemia, mas que estariam agora a repor o funcionamento e comprometem-se a ter o estudo até ao final do ano. Não sei se até ao momento já têm conhecimento, se já foram contactados, se já sabem de alguma diligência. Pronto. Uma outra questão que eu gostaria de deixar aqui com os senhores tem a ver com o seguinte, que ajustamentos, embora a sua exposição, o Sr. Luís já tenha aflorado, que ajustamentos são necessários para garantir em tempo de pandemia que o modelo da vida independente não é afastado como uma prioridade. Nós sabemos que o modelo de vida independente ainda não é aquilo que seria o ideal, ainda há um longo caminho a percorrer. Deu conta do trabalho de IPSS, deu conta das pessoas que não estão, digamos assim, preparadas para trabalhar com as várias situações da deficiência, deu conta que este apoio não se faz ao fim de semana, portanto, parece-me que o modelo ainda precisa de ajustes e, sobretudo, precisa de financiamento e precisa de pessoas. Qual é a sua posição relativamente, dos senhores, relativamente a isto? Depois, sobre a educação inclusiva, referiu aqui a questão da escolaridade ser fundamental para a inclusão, sem dúvida, mas depois também para o acesso ao mercado de trabalho, o confinamento tornou visível precisamente o quão importante a educação inclusiva é. Porquê? Porque não é só a questão da socialização, do estar com os outros, mas é também o acesso às terapias, o acesso ao professor de educação especial, o estar no meio das outras crianças e dos outros jovens, pronto, todas essas questões que com o confinamento deixaram de ser garantidas e deram-nos evidências de quão fundamental é que as pessoas, desde mais tenra idade, possam frequentar estabelecimentos de ensino, de preferência públicos, onde possam ter, enfim, o acompanhamento das suas problemáticas. Claro que isto obriga a algo que ainda está por fazer, não é? Não basta o 55, o decreto-lei, é preciso dar às escolas e às instituições de ensino condições para efetivamente ter as crianças e os jovens, não é? E aqui falamos de pessoas, falamos de formação das pessoas que estão nas escolas, sejam elas professores e professoras, auxiliares de ação educativa, e é necessário também ampliar as equipas, nomeadamente com técnicos das diferentes terapias. Por último, gostaria de ouvir os senhores relativamente às prioridades que são fundamentais por parte da Associação Portuguesa de Deficientes relativamente à resposta aos danos causados pela pandemia. O que é que acham que é prioritário neste momento desenvolver? E, por último, ouvi-los ainda sobre a questão, que eu acho que é muito pertinente, sobre a desburocratização dos processos. Nós percebemos que... eu termino já, Sra. Presidente, tem sido complicado, tem sido algo embrincado, nem sempre os ministérios envolvidos são celos nas respostas e que soluções poderíamos encontrar a este nível. Muito obrigada e muito obrigada, Sra. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaríamos de imediato a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada também, Sra. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os representantes da APD, Luís Oliveira, Helena Rato, de agradecer também a exposição inicial que fizeram e que também nos fizeram chegar por escrito, que é para nós importante para que possamos ficar com estas informações e acompanhar aqui um conjunto de preocupações que foram colocadas logo de início pela APD. De um ponto de vista legislativo, nós temos efetivamente consagrado no papel um conjunto de direitos e de leis e de proteção das pessoas com deficiência que são importantes e que são muito mais avançados do que em muitos outros países do mundo em muitas situações. O grande problema, efetivamente, no nosso país é a concretização dessa mesma legislação que está prevista e, no fundo, a responsabilidade que o Estado deve assumir e que os governos devem assumir na concretização desses mesmos direitos das pessoas com deficiência. E falamos de vários deles que vocês aqui também colocaram. E gostaria de colocar aqui algumas questões para que também pudessem aprofundar esta reflexão na resposta que derem. Uma primeira, relativamente a este contexto, efetivamente, do surto da Covid-19, era importante perceber qual é a realidade que foi chegando à APD, as dificuldades que foram sentidas pelas pessoas com deficiência, seja na questão até das acessibilidades ou do acesso a um conjunto de serviços públicos. A questão das juntas médicas é efetivamente bastante demonstrativa de como houve coisas que simplesmente não poderiam ter ficado sem funcionar. Embora tenha havido uma medida que permitia, por exemplo, a renovação automática do atestado multiuso, a verdade é que quem o queria tirar pela primeira vez para ser um conjunto de direitos e de proteção social não o podia fazer por força do que se passava com as juntas médicas. Naturalmente que os médicos de saúde pública, face à situação que temos e que estavam nas juntas médicas, tinham que dar uma resposta perante o surto, mas o que tinha era que ser encontrada uma solução para não deixar as pessoas com deficiência sem qualquer tipo de resposta. Nós questionamos o Governo sobre esta matéria, fizemos uma pergunta escrita e tivemos a oportunidade de confrontar a Sra. Ministra na eleição regimental sem que tivesse sido dada aqui uma resposta muito clara sobre que solução é que iria ser encontrada e era importante para nós perceber se atualmente ainda se mantêm os mesmos problemas no acesso às juntas médicas. Acompanhar aqui um conjunto de preocupações em relação às matérias das acessibilidades e da mobilidade, seja nos edifícios públicos e até nos vários espaços públicos, nas ruas, às vezes é fácil até circulando em alguns locais perceber que são espaços que nunca dariam para pessoas com deficiência ou até para pessoas com uma mobilidade condicionada num determinado momento da sua vida, não davam simplesmente, e a questão dos transportes públicos, que é efetivamente algo que nós também temos intervindo e que exige um investimento significativo para garantir que as pessoas com deficiência tenham condições de mobilidade. Nós, mesmo esta matéria do teletrabalho, tem sido feita uma grande discussão. O que nós temos dito é que não se deve de todo ir pelo caminho de encafuar, e perdoem-me a expressão, as pessoas com deficiência em casa. O que tem que ser feito é encontrar todas as soluções para que as pessoas com deficiência possam ir efetivamente trabalhar e fazer as suas deslocações para o trabalho, o que me leva aqui a uma outra questão. As matérias do emprego, que também tem sido uma preocupação que nós temos tido. Há legislação do ponto de vista de cotas, que é preciso perceber se responde ou não à realidade e às necessidades. Há matérias, nomeadamente o seu cumprimento, que tem que ser fiscalizado, mas há uma outra questão relacionada com as questões do emprego que tem a ver com a questão da formação, nomeadamente a formação profissional para as pessoas com deficiência, que tem sido algo que nós também temos colocado e que nos tem chegado que, efetivamente, a formação que existe não é uma formação que capacite para a inserção na vida ativa e até para o exercício de uma profissão. E também gostaríamos de ouvir a APD sobre isto. O que também não está desligado nestas matérias, tanto da formação como do emprego, das questões, naturalmente, da educação e de uma escola pública que responda às necessidades de cada uma das crianças e que tenha em conta as características de cada uma das crianças e que permita que todas elas superem os obstáculos que possam ter pela frente. E isto leva-nos a uma realidade também do contexto do surto, em que nos chegou que, efetivamente, a ausência de apoios e de terapias a muitas crianças se pode ter traduzido no retrocesso de muitas delas que tenham tido um processo evolutivo de um ponto de vista das necessidades que tinham positivo e que neste momento, por força da ausência de terapias, podem ter efetivamente regredido. Eu não sei se há alguma informação que a APD tenha sobre isso mais aprofundada, mas também era importante aqui. Mesmo para terminar, duas questões muito rápidas. Nas questões da idade da reforma, o PCP apresentou no Orçamento do Estado uma proposta que ficou contemplada na atual lei do Orçamento do Estado para que efetivamente pudessem ser definidos, no fundo, as condições de acesso à idade da reforma para as pessoas com deficiência, envolvendo as organizações representativas. Não sei se já foi feito alguma diligência por parte do Governo nesse sentido, mas era importante perceber o que é que já foi feito para cumprir o Orçamento de Estado, e em relação à PSI, acompanhar aqui e dizer que o PCP tem intervido no sentido do aumento do valor da PSI, mas também no alargamento da sua abrangência, nomeadamente para pessoas que tenham, mesmo para terminar, que tenham uma incapacidade inferior a 60%, ou mesmo que tenham mais de 55 anos, havendo muitas situações que continuam a ficar de fora deste apoio. Peço desculpa, muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não estando presente mais nenhum grupo parlamentar, a mesa teve aqui uma tolerância especial, mas a tolerância, permita-me, com toda a abrangência, foi mais para a exposição inicial. Nós temos de ter aqui algum rigor nos tempos. Passava a palavra, eu julgo que seja Helena Rato, portanto, à Sra. Helena Rato, que dispõe igualmente 10 minutos para a sua intervenção e o que entender deixar.
Então, de novo, boa tarde. E de novo agradecer esta oportunidade. Pensamos que esta é uma iniciativa muitíssimo importante por parte da Assembleia da República de ouvir as pessoas. Porque, efetivamente, de resto, essa foi a preocupação que nós tivemos hoje quando procurámos elaborar um documento de introdução. Era, vamos falar com deputados. Nós achamos que, de uma maneira geral, na nossa área, o trabalho tem sido bem feito, tem havido grandes avanços, há uma compreensão, mas depois nós chegamos ao nível da execução e é outra realidade, parece que estamos em dois países diferentes. E isso, inclusivamente, preocupa-nos até como cidadãos, para além da questão dos problemas da deficiência, que é, isto leva a um desinteresse, que acontece também noutras áreas, há um desinteresse por parte dos cidadãos que não entendem porque é que as leis são votadas assim, depois não acontece nada e portanto, levam-se muitas vezes a considerarem a desvalorizar o próprio trabalho da Assembleia da República. E nós queríamos deixar isto bem claro aqui e, nesse sentido, dizer que a intervenção da senhora deputada do PS, tudo o que ela disse é efetivamente verdade, não é? Mas, na realidade, nós vimos que depois estas medidas, devo dizer que a PSI foi de facto uma boa medida. Foi uma medida inovadora e, embora os montantes sejam pequenos, mas é um caminho, uma porta que se abriu. E aí, sem dúvida nenhuma, estamos todos de acordo. Em relação ao resto, já não somos tão entusiastas devido às circunstâncias e ao que nós verificamos. Pronto, está aqui uma questão, tentando responder a cada uma das senhoras deputadas. O senhor deputado do PSD falou na questão da preocupação com as acessibilidades, que de facto é, digamos, um problema-chave em toda a problemática que enfrentam as pessoas com deficiência. Porque quando nós falamos em acessibilidade, não é só a pessoa poder andar na rua. Vem desde a pessoa poder sair de casa, não é? Chegar à rua, isto, por exemplo, põe-se muito na altura das votações. Como é que as pessoas vão votar? Bom, as pessoas vão votar, têm que chegar à rua primeiro para depois as poderem levar. Bom, portanto, põe-se na questão dos transportes públicos, depois a pessoa precisa de transportes públicos, põe-se na questão do acesso à informação, onde há também muitas carências, porque muitas vezes, e nós vimos isso agora nesta altura, a Direção-Geral da Saúde depois melhorou, mas a língua gestual só por si não chega, porque muitas das pessoas surdas não conhecem a língua gestual. Só agora é que começa a ser difundido entre os mais novos e, portanto, é preciso pôr legendas, tratámos de dizer, é preciso pôr legendas e é preciso, inclusive, depois levantou-se o problema da máscara transparente, etc, etc, que eu não só vou falar esta questão. Portanto, o problema da verba, obviamente que é importante, que as verbas são sempre pouco, mas depois é preciso nós sabermos se quem vai usar a verba percebeu para que é a verba. Porque muitas vezes não percebem. Eu, não é esta a questão, mas, por exemplo, no caso de Lisboa, é patente. Neste momento estão a criar muitas acessibilidades para as bicicletas e com péssimo resultado, designadamente para os cegos. Portanto, há qualquer coisa aqui que não se percebe. Que, e nesta área, eu penso que seria importante haver uma sensibilização quase com formação obrigatória, não é, para as pessoas que estão no comando de fazer executar as leis. Bom, os apoios domiciliários. Os apoios domiciliários, o que acontece é que os apoios domiciliários estão normalmente a cargo das IPS. Pronto. E depois as IPS têm também pouco dinheiro. Há IPS mais conscientes que outras. Eu também, no caso de Lisboa, tive até um problema de saúde de uma minha filha, que precisei deste apoio, e é assim, eu peço-te e lamento, mas Santa Casa da Misericórdia nesta área é para esquecer. É dos tais casos em que chega ao fim de semana e feriados e pronto, acabou. Eu fui para uma paróquia, no caso posso dizer que é a paróquia de São Jorge de Arroios, onde as coisas funcionaram bem. Pronto, onde isto não acontecia. Bom. Depois saltar um bocado para as questões da pandemia. Pronto, então o que é que acontece com a pandemia? Eu ontem estive numa reunião do Observatório dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, onde estavam muitas outras associações e que também trouxeram os seus contributos. E fiquei, eu própria, a perceber melhor o que estava a acontecer, porque aquilo que nós começámos por ter é o seguinte: as pessoas não têm acessibilidade à informação. Então, as próprias associações não sabiam muito bem o que é que estava a acontecer. As pessoas ficaram isoladas e abandonadas. E, portanto, tudo passou a funcionar através da internet, dos novos meios de comunicação. Ora, as pessoas mais carenciadas não têm estes meios de comunicação. Então, por exemplo, nós ficámos a saber ontem que, nos casos, as pessoas com problemas de saúde mental, que foi absolutamente tenebroso, não é? As pessoas deixaram de ter apoios. Claro que nos outros casos também deixaram de ter apoios, deixaram de ter terapias. O problema das crianças foi terrível para as famílias. Depois isto levanta toda uma série de problemas às famílias, porque isto tudo depois está em cadeia, não é? As famílias fecharam-se em casa com os seus entes queridos, mas muitas vezes sem meios lhes prestarem ajuda. Pronto, e depois não vale a pena, é só um bocadinho de imaginação para se perceber o drama que está a acontecer por aí fora, que está a acontecer, que vai ter repercussões enormes, obviamente, ao nível da saúde mental, que eu vejo que já começa a haver uma preocupação, mas depois isto tem que ser muito rápido. Ora, o que nós sabemos, por exemplo, é que nos centros de saúde não há, a maior parte dos centros de saúde, mesmo dos agrupamentos, não há quem se ocupe da saúde mental. Portanto, eu tenho um outro caso também de uma pessoa de família que essa pessoa teve vários internamentos E quando acaba o internamento, a pessoa fica sem nada, porque o centro de saúde não pode, não consegue dar apoio absolutamente nenhum. Tem um horário, porque há pouca gente, as pessoas não podem estar lá o dia inteiro, e, portanto, é absolutamente diabólico. Bom, a questão na educação. Na educação, o que saltou é isto. As pessoas, como a educação inclusiva funciona mal, as pessoas esforçam-se, funciona mal, porque as aulas, as turmas são muito grandes, porque não há o pessoal de apoio, portanto, das equipas multidisciplinares, não estão lá permanentemente, etc, etc, não é? Portanto, 40 pessoas vão para casa, bah, ficam sem nada, não há quem se ocupe deles. Se já na escola era difícil, imaginem a situação de confinamento. Pronto, portanto, isso correu tudo muito mal. Então, ontem as queixas dos colegas de outras associações que se ocupam especialmente do autismo foram terríveis, terríveis, não é? Agora, o problema de outras questões que foram aqui postas, muito rapidamente, o problema do MAVI. Pronto, então é assim, a APD... Desde o princípio que tomou, fez a seguinte crítica. Nós somos a favor do modelo de vida independente, nós batemos por ele inicialmente, mas aquilo que foi montado para nós não é o modelo de vida independente. Não é, é um apoio personalizado, melhorado. Ponto final. Pronto, não é? Porque nós, houve uma conferência, já não lembro quem é que organizou, mas onde vieram pessoas falar sobre a vida independente de outros países, e havia um senhor sueco, que também tinha tido esse apoio lá no país dele, que era professor universitário, inclusivamente, e ele dizia-nos coisas do género. Bom, eu não tinha um assistente, eu tinha vários assistentes, porque o assistente que eu precisava para ir comigo para a universidade, obviamente que não é o mesmo assistente que eu preciso para me fazer compras. Pronto, isto está tudo dito, não é? Não é preciso dizer mais nada. Eu acho que nestas questões, às vezes, sinceramente, pomos a questão se vale a pena avançar com certas coisas, onde se vai gastar imenso dinheiro, se vai dar imenso, vai estar expectativa, que não serve para nada e que não é nada, no fundo não é nada, é outra coisa. Não é bem que possam dar um apoio personalizado, mas não lhe chamem apoio à vida independente, porque não é. A questão agora do problema da... acho que já fui respondendo à questão do Covid, para não perder. A questão de, vou-me centrar agora mais na questão do emprego. A questão do emprego, pronto. A questão do emprego, nós, quando procurámos ligar na intervenção que foi feita, a educação com o emprego, é porque é isso que tem que ser feito. Porque imaginem o seguinte: nós, na APD, criámos uma bolsa de emprego. Pronto, para as pessoas que trabalham com ele, porque de vez em quando há empregadores que nos vêm pedir. Se nós temos pessoas para oferecer, e normalmente não encontramos. Portanto, o problema não é só de um lado, é do outro. Não há pessoas de que se oferecem para ir para o emprego. Portanto, não se vão cumprir as cotas, por isso as pessoas não se oferecem. E porquê é que as pessoas não se oferecem? Começa por aí. As pessoas, por exemplo, vamos admitir que a educação inclusiva funciona, corre muito bem, chega ao fim, e depois, o que é que acontece? As pessoas ficam penduradas, vão para os caos. É um retrocesso, não há mais nada. Pronto, então há aqui um hiato, inclusive de legislação, efetivamente, não é? É que é preciso acautelar. Portanto, temos que ver a questão na sua... As pessoas com deficiência não, têm que ser vistas na sua dimensão múltipla, não é? Desde que nascem, se desenvolvem, desde que se levantam até que se deitam, não é? Etc. E acabei, obrigada.
Muito obrigada pelos esclarecimentos, também demos aqui uma margem de tolerância, mas eu de facto considero, e julgo que todos ganhamos com mais um minuto ou dois, as entidades deslocam-se cá para nos trazer a informação. Agradeço-vos a informação, agradeço-vos também, em particular e em nome de todos os grupos parlamentares, o ter-nos trazido a intervenção por escrito. Se tivessem também em formato digital, que nos pudessem fazer chegado por mail, para facilitar até aos serviços que depois vão fazer a distribuição por todos os grupos parlamentares, mesmo os que aqui não estão presentes, e portanto seria uma forma mais fácil de facilitar aqui o trabalho aos nossos serviços. Agradeço-vos aquelas que foram as problemáticas que nos trouxeram, as vossas respostas, e deixem-me dar-vos nota, e julgo que em nome de todos, que é muito importante este esclarecimento, até porque o legislador só pode fazer face àquilo que não funciona tão bem ou encontrar as melhores soluções, de acordo com o que é o entendimento de cada grupo parlamentar, de cada partido político, porque essas são as suas opções, auscultando e estando perto da sociedade e daquilo que realmente preocupa as pessoas no terreno. E, portanto, todos nós ficamos mais ricos com estes contributos e depois cada partido naturalmente tomará as suas decisões, sendo certo que neste grupo de trabalho temos uma série de entidades também para ouvir, porque pretende precisamente abordar a questão da deficiência de maneira mais especializada, mais cuidadosa, de acordo com as diversas perspectivas. Portanto, agradecer-vos muito os contributos que cá trouxeram. Muito obrigada.
Obrigada.